Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Cinecult e hoje iremos falar do filme O Rei Leão, de 1994. Bom, pra começar, vou fazer a ficha técnica do filme. É um filme dirigido por duas pessoas, Roger Allers e Rob Minkoff. Não conheço os dois. Infelizmente, eu não conheço tanto diretor assim de animação. É o elenco principal de dubladores, né, no caso. Eu vou falar o internacional e o nacional, que tem mais relação pro Brasil. Nos Estados Unidos foi dublado o Simba, personagem principal. Foi dublado nos Estados Unidos pelo Matthew Broderick. Sim, Matthew Broderick. E no Brasil foi pelo Garcia Jr., também um excelente dublador super conhecido. No Mufasa, o pai do Simba, no americano, foi dublado por James Earl Jones, no Brasil pelo Paulo Flores. O Scar, o tio do Simba, foi dublado nos Estados Unidos pelo Jeremy Irons e no Brasil pelo Jorge Ramos. Ó, tem um H no final do cara, fiquei meio confuso como fala, como pronuncia, mas é Jorge Ramos. A Nala, que é a namorada do Simba no futuro e tal, no filme, na americana ela foi pela Moira Kelly e no Brasil pela Carla Pompilio. E o Timão e Pumba foi nos Estados Unidos pelo Nathan Lane e a Ierne Sabella, no Brasil pelo Pedro de Saint-Germain e Mauro Ramos. Dubladores e americanos e brasileiros estão citados. É muito legal a gente falar dos nacionais, porque eu, por exemplo, não assisto animação legendada. Não assisto. Não é um bagulho, não é uma prática que eu tenho. Eu assisto sempre dublado. E assim, a gente tem que reconhecer que a dublagem brasileira, ela é de longe, assim, uma das melhores do mundo, se não for a melhor do mundo. Então, tem muitos dubladores excelentes que eu gosto, o Briggs, o Garcia Jr., o senhor que morreu, que fazia o Wolverine, que eu não me lembro o nome dele agora, mas, porra, é excelente. O Fábio Lucindo, que eu adoro, um cara gente boa pra caramba. Muitos dubladores legais. O cara que faz o Bob Esponja, eu sempre esqueço o nome dele também, parece um cara muito gente boa. Então é sempre importante citar os dubladores brasileiros, nacionais, e valorizar essa galera que dá um trampo tão foda no Brasil. Então é um filme de 94, como eu falei, é uma animação, é uma aventura ali dos leões, e musical, né, não tem como. A animação Disney sempre tem um musical, né, exceto Pixar, mas a animação Disney tem um musical. É um filme de 1h30, americano, né? E ele tá hoje disponível, como todo o catálogo Disney, de desenhos, animações, filmes, tá disponível no Disney Plus. Dada a ficha técnica, vamos falar um pouquinho do filme, né? Eu tenho muita propriedade pra falar sobre Rei Leão, porque talvez tenha sido o filme que eu mais assisti na minha vida, né? Eu tenho as cenas na minha cabeça, assim, muito fortes, muito vivas. E a primeira cena, pra mim, é deslumbrante, aquela cena deles durante o nascer do sol, né, que a câmera vai passeando, assim, pela savana e mostrando os animais e toda aquela música do Circle of Life, do Elton John. Cara, brilha os olhos, assim, é um negócio lindo, maravilhoso. E aí, aquele momento é a celebração do nascimento do Simba, que o Simba tá nascendo, o leão herdeiro está nascendo. Aí a gente vai conhecendo os outros personagens, né? Vai conhecendo o Mufasa, que é o pai, o rei. Ele é respeitadaço por todo mundo, assim. Ele é o grande símbolo de tudo ali daquela galera. Ele é muito respeitado por todos, né? Tem também o vilão, que é o Scar, que também aparece bem no comecinho. Ele vai fazer muita merda pra conseguir roubar esse trono aí, pra tirar o Simba e o Mufasa de cena e ele ser o rei da Terra do Leão. E aí, como que ele faz esse plano, né? Ele se alia às hienas, que são as inimigas naturais dos leões, na savana, enfim, no mundo real mesmo. E aí ele manipula o Simba, que é uma criança, um pequeno leãozinho, um filhote, aí num lugar chamado Cemitério de Elefantes. E aí ele leva a Nala, eles vão e são atacados pelas hienas, o Mufasa salva os dois, enfim, aí depois o Simba vai pro desfiladeiro lá com os Gnus, e aí os Mufasa tem que salvar ele de novo. Aliás, o Scar leva o Simba pro desfiladeiro, né, e deixa ele lá, falando, não, daqui a pouco seu pai tá vindo aí, fica aí. E aí ele faz a debandada dos Gnus, e aí o Mufasa vai lá pra salvar ele e acaba morrendo. E aí o Simba foge porque o Scar fala que foi ele que foi o culpado e tal, ele que matou o próprio pai, enfim, uma loucura do caralho que o maluco faz na cabeça do menino, do leãozinho, né, do filhote, pra ele ir embora. E ele vai, ele foge, vai pra longe, foge completamente. As hienas dizem que mataram ele porque ele foi pra longe, ele atravessou lá uma parada que cheia de espinhos e tudo mais, e enfim, e caiu na savana lá no deserto, então pra ele estava morto. Mas aí aparecem dois elementos novos no filme, que é o Timão e o Pumba, famosos Timão e Pumba, um suricate e um javali, que é o suricate é o Timão, o Pumba é o javali, que aí eles ensinam o Simba, eles pegam o Simba, resgatam o Simba, tratam do filhote e fazem ele aprender a viver com eles, né? Então, viscoso, mas gostoso. Então eles aprendem a comer, ele aprende a comer inseto, ele aprende a comer coisas que o suricate e um javali comem, né, pra sobreviver na selva. E aí ele tem o mantra, né, o mantra que é reverenciado, acho que todo mundo que viveu, né, que vive, já ouviu falar de Hakuna Matata, né. Hakuna Matata, é lindo. Enfim, não vou cantar. Mas segue no mantra do Hakuna Matata, que é, eu vou ler aqui depois uma curiosidade muito legal sobre Hakuna Matata. Então, Hakuna Matata é um mantra deles, então viver de forma despreocupada, viver de uma forma leve, sabe, então... Hakuna Matata. E aí o Simba cresce, continua com os dois, vira amigo, brinca na floresta, vai pro mar, vai pro lago, atravessa os negócios, come os insetos, fica olhando pras estrelas com os dois. E aí, um belo dia, uma leoa aparece procurando alimento, porque na terra do leão, lá na terra do rei, não existe mais, na pedra do rei, né, não existe mais alimento. O Scar e as hienas fizeram, tipo, todos os animais fugirem da pedra do rei, da área do leão, então não tem mais alimento pra comer. Então a leoa tá indo cada vez mais distante pra tentar achar comida. E aí ela encontra essa leoa, que a gente descobre ser a Nala, amiguinha de infância do Simba. A gente encontra, eles se encontram e tal, e aí tem aquela noite. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Não, não é essa, né? Aui! Não é essa. É a música do romance lá dos dois. Eu não lembro a música. Puta, esqueci a música. Enfim, eu não vou lembrar a música, mas não é essa. Essa aqui é do Timão também cantando. Tá na minha cabeça, tá na ponta da língua, só que eu não consigo cantar. Enfim, é a música também da Tom John, que é maravilhosa, é muito boa. E aí eles têm lá um romance, se encontram. E aí o Simba não quer voltar. Ele não tá disposto a reencontrar, a reviver aquele passado que ele teve de matar o pai. Enfim, que o Scar colocou na cabeça dele que ele matou o pai, né? Mas, depois de falar com o Rafiki fala pra ele, ó, o passado machuca, mas você aprende com ele. Então, vai lá, seja quem você tem que ser. E aí ele volta, a Nala vai, o Timão e o Pumba vão, porque são amigos, são parceiros, e vão lutar por ele, pela vida dele, né? E aí todo mundo vai numa grande batalha, então todas as leoas que estão vivas, o Simba, Timão e Pumba, contra as hienas, contra o próprio Scar e tudo mais. E aí, Scar fala merda, tenta corromper o Simba, tenta enganar o Simba novamente, perde na batalha e aí ele meio que fala uma parada lá das hienas, que eu não vou falar aqui, né, mas ele fala uma parada das hienas, e aí as hienas se voltam contra ele. E aí meio que acaba. E aí quando Simba, na chuva, sobe na pedra do rei e dá o rugido do leão, tudo meio que volta ao normal, a chuva para, o sol abre, e aí a paz está restaurada, e a prosperidade, e tudo mais. Então, é uma história muito foda, muito linda, eu assisti muito pequenininho, eu sempre ouvi da minha mãe que esse é o primeiro filme que eu vi na vida. O primeiro filme que eu vi na vida é forte, né? Mas o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu tinha 3 aninhos, então, não lembro. Se eu falar que lembro, eu tô mentindo, e muito. Mas minha mãe fala que eu sei que a gente sempre foi ver. Eu fiquei encantadão, assim, com o bebezinho encantado, com a tela grandona, gigante e tal. Quis ir embora no meio do filme e acabei dormindo. É isso. Então essa foi minha experiência vendo o Rei Leão no cinema pela primeira vez. Mas eu revi muito esse filme porque eu tinha a famosa fita verde do Rei Leão. Sempre foi uma escolha fácil e das favoritas, assim, sabe? Aquele filme que você... Tá, né? É esse. Como tem muita criança que adora ver carros, eu adorava ver Rei Leão. E falar desse filme, falar sobre esse filme, e assim, sobre muitos outros, né? Mas esse especificamente agora aqui, é muito fácil, sabe? E é muito legal, porque representa muito sobre o meu amor pelo cinema, meu amor por filme, meu amor por assistir filme. Então é muito gostoso, assim. E, tipo, são filmes que moldaram o meu paladar cinéfilo. Então eu gosto muito de reassistir, gosto muito de viver as experiências de novo. Eu tive a sessão da tarde e o cinema em casa, do SBT, como babá por muitas tardes da minha vida, por inúmeras tardes da minha vida, eu acho. E rever agora, tipo, depois de adulto, eu consigo entender coisas, muitas coisas, né, que quando criança, talvez eu nunca ia pegar, nunca ia assistir, nunca ia entender, tá ligado? Sabe, a responsabilidade dos atos que a gente comete, que a gente faz, essas coisas que a gente faz, o ato de perdoar, perdoar a alguém, se perdoar principalmente, de alguma coisa que aconteceu, de alguma tristeza, de algum trauma. Então isso é muito foda, muito forte no filme, sabe? O perdão é muito forte. A importância, sabe? Mostra a importância de enfrentar o passado, enfrentar o que você era, pra você ser alguém melhor, ter um futuro melhor, promissor. Enfim, as amizades verdadeiras, a força que essas coisas têm na nossa vida, sabe? Então, como é importante ter amigos verdadeiros, como é importante ter amigos que vão estar com você na merda e no luxo. Então, é muito foda isso, sabe? E assim, talvez o clichêzaço maior de tudo é aquilo, tipo, o que é seu de verdade, o que é seu, o que é pra ser seu, vai te encontrar. A vida vai se organizar de um jeito ou de outro e vai te encontrar, tá ligado? Vai ser seu de alguma forma ou de outra. Vai chegar no seu momento, vai chegar até você. Às vezes você tem que fazer força pra isso acontecer, às vezes vai acontecer natural, mas vai acontecer, sabe? E isso tudo que eu peguei assistindo não entrava na minha cabeça quando eu era moleque. Lógico que não. Eu era um moleque de 12, 10, 6, 5, 3 anos assistindo filme e nunca que isso tudo ia entrar na minha cabeça. Hoje, 33 anos, mais velho, adulto, já passando muita merda, já passou por muito problema. Cara, muita coisa entra na cabeça e a gente consegue entender. E esse filme aqui é fácil. Top 10 da minha vida, sabe? Ele é muito importante, assim, pro Gabriel de hoje, pro amor do Gabriel de hoje pelo cinema e pelo pequeno Gabriel, sabe? Ele representa muita coisa do meu passado, representa muita coisa de quem eu sou, de quem eu era, e hoje eu entendo muito melhor as mensagens, sabe? Que ele tentou passar pro pequeno Gabriel. Então, eu fico muito feliz, assim, de reassistir e entender que, puta, realmente, olha, era um excelente filme quando eu era criança pra você assistir. Vale muito a pena você revisitar obras que você era, de quando você era criança, e essas obras serem tão reconfortantes, sabe? De você entender que, porra, realmente era muito bom. É isso. Sobre minha experiência, é isso. Queria falar um pouquinho algumas curiosidades que eu pesquei na internet sobre esse filme. Ele é uma inspiração de Hamlet. Então, a história do Rei Leão é inspirada na peça de Hamlet do Shakespeare. O tio vilão que usurpa o trono, né? A morte do pai, a jornada do herói. Tem bastante paralelo aí com a obra clássica do Shakespeare, né? O nome dos personagens tem significado em Swahili, que é a língua africana. Simba significa leão. Mufasa significa rei. Nala significa presente. Então, é um presente, a Nala, pro Simba. E o Rafiki significa amigo. É legal, porque tem um significado e esses significados significam, tem importância no filme, né? A Nala é um presente da vida pro Simba. O Rafiki é o amigo que ele precisava ter na hora certa, falar o que ele precisava ouvir na hora certa. Então isso é muito, muito bom. Hakuna Matata. A expressão Hakuna Matata significa sem preocupações em Swahili. Tem uma parada gigantesca no filme, porque tem até uma música com o nome Hakuna Matata no filme, né? Então, porra, é gigante. As músicas foram compostas por Elton John e Tim Rice, né? O Can You Feel The Love Tonight e o Circle of Life são as músicas que foram premiadas, que foram as mais cultuadas e tal. Eles chegaram os dois a ganhar o Oscar por essa composição. Então, foram músicas muito reverenciadas, né? Então, puta, é muito bom mesmo. E o Rei Leão tem uma versão no teatro, né? Desde 97 tem uma versão teatral do musical, né? Como musical na Broadway. E aí agora tá fazendo turnês pelo mundo, inclusive está no Brasil. E é um espetáculo excelente, lindo. Eu tenho muita vontade de ir, mas está muito caro. Muito, muito, muito caro. Então tem algumas músicas diferentes, tem recursos de marionete. Talvez um dos musicais mais bem sucedidos de todos os tempos. Tória, todos os tempos. Eu tenho muita vontade de ir, só que infelizmente é muito caro. Então, por enquanto não, mas um dia vai rolar. E o Rei Leão é muito reverenciado, assim, uma conclusão aqui. Dando uma conclusão sobre isso, tudo que eu falei. Ele é muito reverenciado, sabe? Pelo roteiro, pela qualidade de animação, brilha muito os olhos, assim, sabe? É muito bonito de ver o Rei Leão. Tem mensagens que são atemporais, São mensagens que são... Puta. Todo mundo deveria assistir e entender como é bom esse filme. E é fácil, né? É facinho pra caralho vir aqui e falar de filme bom. Ainda mais quando ele entrega profundamente personagem, uma trilha sonora que puta que pariu. É, nossa, é maravilhosa. É Elton John, né? Sir Elton John. Não tem pra ninguém. Ele é muito foda. Muito, muito foda. Acho que a potência musical desse filme talvez seja um dos elementos mais importantes pra ele ser tão grande assim, né? Ele é giganta. Porque a gente tem hoje em dia Frozen, tem Moana, tem outros filmes muito, muito excelentes também, com músicas muito boas, icônicas. Mas todo mundo lembra lá do Hakuna Matata, do Circle of Life, Hoje à Noite, Aqui na Selva, Quem Dorme é o Leão. Todo mundo lembra dessas músicas, sabe? É muito louco, porque é um bagulho que tá, é de 94, cara. Criança atual assiste e pira no filme. É muito, 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 muito... Atravessa gerações, tá ligado? E, assim, como eu falei, crianças atuais assistem, tá ligado? Eu quero um dia poder pegar um filme, esse filme, e colocar assim, sabe, ó, ter uma caixinha. Eu tenho a minha caixinha, eu tenho o meu HD aqui de filmes que eu quero que os meus filhos um dia vejam. E Rei Leão, porra, tá entre os primeiros, vai assistir com certeza, sabe? E eu quero poder assistir com eles, sentir toda a emoção que eu sentia quando eu era criança, ver através deles as paradas que eu via, e assim, vivenciar isso agora como espectador de uma criança vendo isso, sabe? Não mais só vendo o filme, mas vendo o filme através dos olhos de uma criança. É isso, sabe? É uma loucura que eu tenho poder apresentar as coisas que eu gostava quando era criança para meus filhos, e para os filhos que um dia eu vou ter, com certeza. É basicamente mais um filme atemporal desse podcast. Mais um filme que eu posso dizer que esse aqui vai durar para sempre, vai durar eternamente, vai ser reverenciado, amado, encantado, tudo por muitos anos. E eu tô muito feliz, de verdade, assim, de ter revisto e de falar sobre ele aqui, falar sobre esse filme nesse podcast, que é uma obra-prima. É uma obra-prima feita pro cinema. Esse é 1000/10. De longe, assim, é um dos filmes mais amados por mim que eu já fiz nesse podcast. E é isso. Você ouvinte que quiser ouvir mais episódios maravilhosos como esse, é só seguir a gente no @CineCultPodcast no Instagram e no Twitter. E nos agregadores, só procurar por CineCult. Gente, por favor, compartilhem a palavra, compartilhem os episódios. É feito com coração, é feito com carinho, com atenção. Espero que vocês estejam gostando desses episódios. É uma forma de manter esse podcast vivo. Eu quero que ele cresça muito, que ele vire algo gigantesco. E é isso. Então, se você puder curtir, comentar, compartilhar, ficaria muito feliz. Então, é isso. É nóis. Até a próxima. Tchau.